Alô, dona de casa, olha a pamonha, olha o curau. Vai, pamonha, vai, curau.
Invasões bárbaras. Músicas para derrubar o império.
Boa tarde, está começando mais um Invasões Bárbaras aqui na Rádio FMG Educativa 104.5 FM. Eu sou o Igor Costoli e eu ainda estou em ritmo de festa. Semana passada a gente teve Invasões Bárbaras 500, então, ouvinte, seja bem-vindo ao Invasões Bárbaras número 501. Eu continuo emocionado, o programa de semana passada foi ótimo, eu adorei. Ouvinte, se você não ouviu, acesse o nosso site, eu prometo que o programa já está lá.
Olha, gente, essa promessa.
Eu prometo que o programa já está lá. Eu prometo que o site está mais atualizado do que nunca esteve. E eu, exatamente por isso, eu já começo a perguntar para a pessoa que duvidou. Boa tarde, Paula Barra.
Boa tarde, Costoli. Boa tarde, coleguinhas. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, mundo. Também estou emocionadíssima até agora, em ritmo de festa, soltando fogos e dinheiro, porque, né, baixou um espírito do Silvio Santos aqui em mim. E aí, é isso. Eu também tô assim, tô animadinha e ainda duvidando que este programa 500 está lá no site.
Está no site.
Olha
tá
só.
No site. Tá no...
Deixa eu acessar aqui pra
confie,
saber se tá mesmo.
Confie você também, ouvinte. Boa tarde também, Dudu Carvalho.
Boa tarde, Costoli, amigos da mesa, ouvintes. Boa tarde a todos. Feliz, chegamos nele e passamos do 500. Muita gente talvez duvidou. Chegamos e passamos, né? Antes de 2020. Então, em 2019, 13 anos de programa, chegamos e passamos. Satisfação mais uma vez, rumo ao edição número 1000.
Eu ia falar rumo ao 1001.
Rumo ao 1001.
Isso.
Muito. Melhor ainda.
Muito bem, eu dou boas tardes também, mais um companheiro na mesa, companheiro que esteve conosco na semana passada, no especial. Ele veio especialmente para o número 500 e nós conseguimos convencê-lo a fazer esse trabalho mal remunerado, quase escravo, e vir aqui mais uma semana. Boa tarde, Augusto Veloso.
Boa tarde, Costoli, boa tarde, Paulo, boa tarde, Bruno. É um prazer estar aqui novamente. Esse ritmo de domingo, né? Depois daquela feijoada vegana, assim, a gente tá sempre bem animado para poder conhecer novas coisas e compartilhar também todo esse conhecimento musical que tem aqui entre essas quatro cabeças.
Muito bem. Hoje a nossa programação musical é de Dudu Carvalho. Eu sei que o conteúdo avulso é de Paola Barra, quem
meu
eu
mesmo.
Chamo mais à frente.
Isso mesmo.
Então, nesse momento, eu passo a palavra para você, Dudu.
Eu até pensei em olhar algumas efemérides croatas para poder justificar a minha escolha de programação integralmente croata.
A Croácia não tá pegando fogo lá, não?
Pois é, aí eu preferi falar a verdade, que são artistas e bandas que eu já tinha separado há algum tempo e não tinha trazido aqui no programa. Não preferi justificar com efemérides, não, porque o que ocorreu na verdade era isso. São artistas e bandas separados que eu já pretendia trazer em algum momento aqui no programa. Pelas minhas pesquisas, apenas o primeiro já esteve aqui tocando no programa.
Exatamente o comentário que eu ia fazer. Tem dúvida?
E ele esteve há bastante tempo, acho que foi próximo da edição número 300, 297, se não me engano. O ouvinte que você comentou aí, que pode pesquisar no site a edição número 500, ele pode ver se talvez na edição 297, que também consta lá no nosso site, invasõesbárbaras.com.br, se tem essa banda que a gente vai ouvir. Fora essa, todas as outras eu acho que são novidades. E como já estava separado, eu acho uma boa oportunidade. São diversos gêneros musicais, não abrange todos, assim, uma grande variedade que se toca na Croácia, mas eu acho que eu vou colocá-los para tocar e difundir aqui na antena da UFMG Educativa os que eu já tinha reservado para algum momento. Eu acho que chegou a hora.
Muito bem, então vamos começar a nossa programação musical com a banda croata de nome pouco politicamente correto. Nós vamos ouvir The Bambi Molesters e a canção Tempted.
Thank you. Kažu nisi normalna, a baš te tako volim ja. junice normal. Kažu nisi normalna, a baš te tako volim ja.
Você ouviu Jasmine Stavro e a canção Normalna, antes The Bambi Molesters e a canção Tempted. Ambas, banda e artista, imagino, isso. Jasmine Stavro e The Bambi Molesters, que são da Croácia, que fazem parte da programação musical criada por Dudu Carvalho, correto?
Correto, em programação inteiramente croata, é um artista mesmo croata. Gostei muito, principalmente dessa banda. Eu tava ouvindo essa música, curiosamente, aqueles sites que tem rádio do mundo inteiro online, você coloca assim, tem rádio do mundo inteiro aí.
Você vai no mapinha e você sintoniza isso, naquela
sintoniza
cidade, você pega
na rádio ao vivo. Eu lembro que essa música...
É o Rádio Garden?
É isso, esse mesmo,
que Rádio Garden.
É muito bom. Ouvinte, se não conhecia, fica a recomendação. Tinha ouvido essa música nessa busca que eu tinha feito há um tempão atrás e gostei, e foi há um tempo atrás, e ainda hoje, um pouco tempo, quando eu fui ouvi-la de novo para colocar na programação, eu continuei com o meu gosto e achei ela legal e coube bem na programação.
Muito bem, aprovado, já me está. E nós vamos agora para o primeiro dos nossos intervalos. Na volta a gente vem com mais música. Não sai daí, o Invasões volta já. Invasões Bárbaras de volta no seu segundo bloco. Se a programação musical é de Dudu Carvalho, que trouxe um programa inteiro Croácia, o conteúdo especial é de Paola Barra. Paola, o que trazes para nós?
Se fosse Páscoa, traria ovos de chocolate. Não resisti. Eu tive que fazer essa piadinha de novo.
Piada repetida é bom, rádio é repetição.
É, pois é.
Você foi a única, assim, de todos que respondem essa pergunta, que respondeu dessa forma.
É porque é a única coisa, a primeira coisa que me vem à memória, sabe?
Na verdade, vocês estão todos de parabéns por resistir, porque eu sempre faço essa pergunta achando que todas as vezes vão vir uma resposta, um ovo, dois ovos, três ovos pra mim. Mas enfim, bom, segue o jogo.
É, não vou trazer nem ovo, nem chocolate, nem nada, mas eu vou trazer não. Eu trouxe uma mocinha muito linda chamada Ileana Mercedes Cabra Roglar. Acho que é assim que se pronuncia mesmo o nome dela. Ou simplesmente Ile. Ela é uma cantora e compositora porto-riquenha. Ela é nascida em abril de 1989, então ela é bem jovem. A Ile iniciou sua carreira musical ainda na adolescência como a única voz feminina de uma banda muito querida aqui no Invasões Bárbaras, que coincidentemente tocou no programa passado. Já estou sabendo disso porque eu sou uma pessoa que ouve o programa, né? Lógico.
Fala pra gente qualquer banda.
Estou falando da Caia 3C.
Verdade.
Que ela é bem famosa. Ela é tão famosa que ela já foi premiada 19 vezes no Grammy Latino. Caso vocês não saibam.
Sempre com muita justiça.
Pois é. E o recorde de premiação é dela, né? 19 vezes, Nossa Senhora, né? Na Caia 13, ela participou durante 10 anos antes de iniciar a carreira solo. E, né? No caso, pra quem não sabe, a Caia 13 é um trio de irmãos, pelo menos era, né, até a saída dela, formada por René Pérez Roglar, que é o residente, e Eduardo Cabra Martinez, que é o visitante. E aí, ela era conhecida como PG-13. Pausa para a piadoca, porque residente e visitante é muito nome de dupla sertaneja.
Sim, é uma observação que ele sempre fez também nos primórdios do programa. Essa também nunca deixamos passar.
Pois é, quando eu li isso, eu pensei, nossa, acho que eu vou levar a Ileana só por causa dessa piada. Mas não, é porque ela é talentosa mesmo, né? Ela apareceu pra mim como sugestão de vídeo no YouTube, quando eu tava pesquisando músicas calientes, pensando no pornô grunge, aquele primeiro que a gente fez. E por quê? Porque o clipe dessa música específica que eu tô falando, ela retrata a sensualidade, a sexualidade da terceira idade. E os velhinhos afidados de 10 a 0 e nós tudinho aqui, sabe? É desse jeito. A música que eu tô falando especificamente é a Te Quiero com Bugalú. Ela tá tocando no BG, mas ela foi regravada em parceria com uma banda que eu sei que o Costoli gosta bastante, chamada Tokyo Ska Paradise Orchestra. E nela a Ilê canta tanto em espanhol quanto em japonês em algumas partes, e ficou bem legal. E até os japoneses também cantando um pedacinho em espanhol, ficou show de bola.
Que mistura, né?
É, muito legal.
Aí ela é a música que abre a programação do bloco.
Muito bem, então vamos começar ouvindo a Ilê e sua participação, na verdade, com participação da Tokyo Ska Paradise Orchestra e a canção Te Quero com Boogaloo.
Ty si premladá, sam prestar za čekanje. Miris u zraku mekan je, od kada tvoje sreo sam oči, sanove noći počinje. Apokalipso sviraju, crni i znojni anđeli, cvjetom u kosi ritam te nosi, dobit ću sve što
você ouviu Apocalipso, da banda croata Darko Hundek. Antes, abrindo nosso bloco, nós ouvimos Ile, com participação da banda japonesa Tokyo Ska Paradise Orquestra, Te Quiero com Bugalu, a Ile, que é a Ileana, cantora porto-riquenha, que é o conteúdo especial do programa de hoje.
Pois sim.
Alguém gostaria de fazer alguma parte sobre algo mais nesse bloco?
Eu mesmo. É porque quando eu vi a programação musical do Dudu, eu vi que ele colocou o Darko Hundek, né? Eu acho que é assim mesmo que pronuncia o nome dele. E era o único artista da programação dele que eu conhecia. E a música que eu mais gosto se chama Hulk. Não Hulk, Hulk, R-U-K-E. Que okay. É lindíssima. Ela tava numa programação minha. Tava não, ela continua lá, só não trouxe ainda.
Então, no futuro teremos essa música.
Em breve teremos essa música.
Não foi a que a gente ouviu.
Que não foi a que a gente
lindíssima.
Ouviu.
A lindíssima.
Ainda ouviremos a lindíssima. Ouviremos. Ainda ouviremos a lindíssima.
Bom saber, vou cobrar.
Pode cobrar.
Muito bem, podemos?
Podemos.
O Invasões Bárbaras vai para mais um dos seus intervalos. Na volta vem com mais música, mais cantora porto-riquenha e Lê. Não sai daí, o Invasões volta já. E Invasões Bárbaras de volta no seu terceiro bloco. Hoje a programação musical é de bandas da Croácia, trazidas por Dudu Carvalho, e o conteúdo especial, no qual nos aprofundamos mais agora, é de Paola Barra com a cantora porto-riquenha Ilê.
Pois é. Como eu falei no bloco anterior, a Ilê, ela iniciou a carreira musical dela, né, sob a persona PG-13, na época da Caia 13, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eu explico daqui a pouquinho.
Apesar do número, assim.
Apesar do número, não tem nada PG-13. A ver.
Mas você vai explicar o nome?
Vou explicar o nome.
Ah, bom, porque era a próxima coisa que eu queria. Então, desculpa, eu não vou te interromper, como gosto de fazer. Segue o jogo.
Pois é, eu até poderia ter trocado o parágrafo de ordem aqui, sabe? Mas melhor não.
Faz o seu jeito, bom, nem me escuta.
Você é uma pessoa muito gentil, Costório.
São seus olhos.
Bom, voltando um pouquinho na história da Ileana, a arte sempre teve presente na vida dela, porque ela é filha da atriz Flor Roglar de Gracia, que fez parte de uma trupe de teatro chamada Teatro del 60, e o pai dela, José Cabra Gonzalez, é um publicitário e músico. Então já dá pra saber por que ela escolheu a música ali. Não necessariamente por causa do pai, né? Mas era
a influência familiar.
Exatamente. Era o que mais chamou a atenção dela, que ela desenvolveu com maior propriedade, assim. Nos registros da história dela, é citado que ela começou a cantar no período que ela estava aprendendo a falar, porque ela ia imitando foneticamente as vozes dos cantores famosos ou então das trilhas sonoras dos filmes que ela mais gostava. E mais tarde, né, ainda pequena, ela cantava nas festinhas e reuniões familiares, assim. E a voz dela sempre foi muito comparada com a voz tanto da mãe quanto da avó. E aí, né, como todo mundo já tinha percebido que ela gostava muito de cantar, ela ingressou no coro escolar e mais tarde estudou piano no Conservatório de Música de Porto Rico e teve aulas de canto com Hilda Ramos e estudos vocais com a cantora cubana Gema Corredeira. Eu não sei se é Gema mesmo que pronuncia, mas deve ser. Depois disso tudo, ela e os irmãos formaram a Caia 13 e eu descobri o porquê do PG-13, que não tem nada a ver com Caia 13.
Não.
Na verdade, PG-13 é uma sigla usada como classificação indicativa de filme, porque a Ilê, ela era menor de idade na época que ela começou a cantar na banda. Você já sabia disso, Costório?
Não, eu não sabia disso, mas faz todo sentido, porque eu sei que PG-13 é classificação. Eu vou fazer algum comentário depois, mas se você quiser continuar.
É porque, assim, eu não sei qual a idade que ela tinha quando ela iniciou, mas não era 13 anos. Mas, né, fizeram a referência aí por conta da classificação.
Ah, então nesse caso minha explicação vai cair bem.
Ai,
antigamente não existia o PG-13. Era... ou era uma classificação totalmente livre, eu não lembro exatamente qual era a sigla. Tinha a PG, que era Parents Guidance, ou seja, crianças podem ver na companhia dos pais. E o R era o restrito, era a partir de 17. E aí tinha uma outra terminologia, esqueci qual que é agora, X-rated, na verdade, ou XR, que é só para adultos mesmo, nos Estados Unidos. O que aconteceu? Em algum momento, na cultura americana, os pais... os Estados Unidos foram ficando mais caretas e os pais foram ficando incomodados com algumas coisas que podiam passar nos filmes. Então, certos tipos, né, de violência ou de nudez acabavam obrigatoriamente ficando muito restritos ao R, o que limitava o maior público de audiência dos cinemas, que era o adolescente. Então, o PG-13 foi criado como uma classificação intermediária para filmes, supostamente para toda a família, né, para o maior público possível, que é o público adolescente, mas que não estivessem limitados ao R, ou seja, um pouquinho menos, né, de violência. Originalmente, a ideia era filmes adolescentes que pudessem trazer um pouco mais de... um pouquinho a mais, não fossem totalmente kids-friendly, mas que pudessem puxar um pouco a mais de classificações que tivessem ali acima dos 17 anos. O que aconteceu foi o contrário. Em vez do movimento acontecer naquela direção, foi na oposta. Os filmes foram ficando cada vez mais... mais inócuos, né? Mais inofensivos, né? A violência e alguns grafismos e a nudez também foram sendo, na verdade, varridos, né, do PG-13. O PG-13 era para ser um negócio intermediário e, na verdade, ele virou algo muito perto de uma violência aceitável para um público infantil, né? Mas esse problema especificamente do PG-13 é outra coisa, desculpa interromper, mas sendo ela uma cantora que começou a cantar como menor, faz bastante sentido, né? Ou seja, ela, como PG-13, é uma versão que seria restrita, mas uma versão restrita acessível já para o adolescente, considerando também as temáticas das músicas do Calle 13.
Eu fico pensando assim também, ela tão nova, né? Tipo assim, fazendo show com os irmãos, por exemplo. Tipo, ela é menor de idade. Como que ela entrava nas casas noturnas, né? Tipo assim, lógico que ela tá se apresentando, lógico que ela vai poder entrar, né? Mas como seria esse tipo de restrição ao acesso dela nesse tipo de lugar? Por exemplo, se ela poderia permanecer lá depois do show, vamos supor, se a banda tivesse aberto um show específico, por exemplo. Fiquei pensando nisso, mas eu procurei também.
Dá pra gente fazer conta, né? Já que ela nasceu em 89, não é
isso,
tão...
Isso, dá pra fazer conta.
Não é tão difícil.
Falando no ano de nascimento da Ilê, né, 1989, eu tava aqui pensando, né? Como Paola deve saber muito bem, né? 1989 é o ano em que esteve no ar no Brasil a novela Tieta.
Tieta.
E eu gostaria de saber se existe em Porto Rico alguma cultura parecida com a cultura de novelas no Brasil e que pudesse também ter sido algumas das interpretações que Ilê fez na infância, como você bem mencionou.
Na história dela, nos registros dela, não menciona, né, quais eram os filmes que ela gostava, quais artistas eram esses que ela tanto ouvia, que ela ficava imitando, enfim. Mas em termos de novela, Porto Rico eu não sei, mas o México, nossa senhora, o México é pau a pau com o Brasil. Mentira, né? Não, o Brasil tá de 10-0 em todos os países, tá? Em termos de novela. Mas lembrando que Paola Bracci mora no meu coração, linda e plena.
Ela é procurada também?
Ela é. Uma mulher perigosíssima, muito admiro. Mas voltando, né, à história da Ilê, em 2015 ela iniciou a carreira solo e aí definitivamente ela adotou a alcunha Ilê. Tipo assim, ó, não me chamem mais de PG-13, eu sou Ilê.
Em que ano isso?
2015. Ou seja, se ela ficou 10 anos...
24 anos?
Não, 2015?
É.
26?
26
anos. Agora, em 2019.
Isso, 26 anos.
Então, aí, 2015 ela iniciou a carreira musical solo, né? E em maio de 2016 ela lançou o primeiro álbum, que se chama Ilevitable. Que coisa, não?
Quem pensaria nesse trocadilho?
Ilevitable.
Eu gostei desse trocadilho,
confesso. Também gostei. O trocadilho é muito melhor do que o álbum, mas deixa quieto.
Todas as músicas são desse álbum?
Paola is on fire.
Achei que você estava castigando os ouvintes.
Não, não.
Nenhuma música que a gente está ouvindo
não,
do álbum.
A Te Quero com Bugalú, ela é desse primeiro álbum. Mas pra mim é a melhor que tem.
A original ou com a Tóquio?
A original é do álbum, né? E tocou no BG. Aí eu prometo que eu vou colocar o clipe, que ele é bem caliente, no site, né? Aí, o que acontece?
O clipe é PG-13 ou é X-Rated?
Meu filho... Não, é PG-13.
Okay.
É PG-13. Okay. Só quis criar um suspense.
Segue o jogo.
Mas voltando, né? Na mídia, a repercussão do álbum Ilevitable foi muito boa. Segundo a Rádio Nacional lá dos Estados Unidos, que eu não sei como eu chamo, abre aspas. O álbum a estabeleceu imediatamente como intérprete de primeira classe dos sons clássicos que fluem pela América Latina, fecha aspas. O The New York Times descreveu como, abre aspas, uma pesquisa conscientemente retrô do passado da música latina, cheia de romance e um desejo que pode ficar desanimado. Ela canta boleros ricamente orquestrados, baladas delicadas e bugalú e mambo percussivo, sem indícios de ironia ou ingenuidade. Eu não gostei tanto do álbum, porque realmente tem muito bolero, aquela coisa muito romântica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é quando tem as coisas calientes, aí eu gosto. Ainda em 2016, ela iniciou a primeira turnê, né? Foi premiada como artista revelação no Grammy Latino. E em 2017, o álbum também foi premiado como melhor álbum de rock latino, urbano ou alternativo. Também em 2017, ela fez uma canção que foi trilha sonora do seriado El Chapo, que é a música que a gente vai ouvir nesse bloco.
Muito bem. Posso chamar a música?
Pode, por favor.
Então nós vamos começar a abrir esse bloco ouvindo a Ilê com a canção Vienen a Verme.
Música. Fučko sam, sve će biti u redu.
Você ouviu o Psihomodo Pop, a banda croata, com a canção Svecebti Uredo.
Eu espero que esteja certo.
Certamente.
Não tem outra alternativa senão acreditar.
Eu gostei do...
Apesar de certamente estar errado.
Do nome da...
Psihomodo Pop.
Foi muito rápido, é.
Psihomodo Pop é porque me lembra... Nossa, me lembra outra coisa completamente diferente. Me lembra outra coisa completamente diferente, vou nem falar o que que é. Psihomodo Pop, como eu disse, é a banda da Croácia. Antes, abrindo o nosso bloco, nós ouvimos Vienen a Verme, da porto-riquenha Ilê, que é o conteúdo especial do Invasões Bárbaras nesta tarde. Podemos ir para mais um dos nossos intervalos?
Por favor.
Então é para ele que nós vamos, ouvinte. Não saia daí, o Invasões volta já. Invasões Bárbaras de volta no seu quarto e agora o último bloco. Hoje nós estamos falando da cantora porto-riquenha Ilê, a Ileana, que também já foi PG-13, que cantava com a banda também porto-riquenha KE-13. Mas quem nos apresenta a Ilê e para quem eu passo a palavra agora é ela, Paola Barra.
Ah, eu mesma. Bom, chegando, né, ao final do conteúdo, agora em 2019, a Ilê lançou seu segundo álbum, intitulado Alma Dura. A capa, gente, eu tenho que destacar que a capa é muito linda. É, pra mim,
mais
o
linda
álbum...
do que vários velhinhos transando?
Muito melhor. É porque a capa lembra muito Invasões Bárbaras, assim, sabe? Que ela tá em cima de um cavalo branco, toda plena, assim, com uma armadura, com os materiais.
Isso é invasão. Que é meio que a gente é, né?
Exatamente.
É, nós somos príncipes encantados.
Eu pensei no...
Esse barulhinho que você escuta no fundo é a nossa malha de aço.
Pois é, só que a malha dela não é de aço, é de materiais naturais, tipo palha, uns negócios muito bonitos, assim. Eu achei lindíssimo. Quero fazer um ensaio tipo ela, assim, transformar na Ilê, porque é, nossa, muito lindo, gente.
Ok, fotos no post, por favor. Né, pro ouvinte poder... Sim, ter essa fruição estética.
Eu imaginei o Jorge da Capadócia do cavalo, sim.
Pois é. Bom, pra mim, esse segundo álbum, ele é infinitamente melhor do que o primeiro, porque, assim, eu me identifiquei muito com ele. Ela tem uma mensagem bem forte, bem bonita pra passar. É um álbum mais maduro também, né? Até mesmo pela idade dela e tal. É, nos BGs, principalmente, a gente ouviu as músicas desse disco. Na programação musical, a faixa que abre o disco é a que a gente vai ouvir na...
Desse segundo álbum.
Desse segundo álbum, uhum. É.
2018, né, que você falou? O lançamento dele?
Não, 2019.
Ah, esse ano.
Bom, então como eu mencionei, né, nos BGs a gente ouviu a... Tá ouvindo, né, as músicas desse segundo álbum dela. No primeiro, no segundo bloco, na verdade, a gente ouviu a música do primeiro álbum. No terceiro bloco, a gente ouviu uma... Como que chama? Parte da trilha sonora do El Chapo, né, que ela fez esse single especificamente para o seriado. E agora a gente vai ouvir a música que abre o disco dela. Que eu me identifiquei muito. E assim, tem uma pegada mais feminina, mais feminista, sem deixar de ser feminina. Tem uma coisa ali meio de protesto. Enfim, tá bem bonito.
Muito bem, então vamos começar a encerrar. Sempre esse conceito difícil, mas é isso que estamos fazendo. Começando a encerrar a nossa programação musical de hoje com a cantora porto-riquenha Ilê e a canção Contra Todo.
Sou mirada. Soy el dolor.
Baš mi se skače, baš mi se skače, trče
baš te volim, skinimo se goli, voli me, voli.
Você ouviu Mor, da Croácia, com a canção Meni se skasi, a banda Mor, que eu presumo se pronuncia assim e provavelmente está errado.
Que pode
Na
ser
verdade,
morte.
É uma sigla, é M-O-R-T, mas uma pronúncia tão equivocada assim, especialmente não sabendo a certa, né? Não sei como se diz, né?
Especialmente essa... no Invasões Bárbaras.
Especialmente no Invasões Bárbaras. Então fica sendo essa pronúncia meio francesa para a banda croata M-O-R-T, ou Mort. E abrindo nosso bloco, a porto-riquenha Ilê com a canção Contra Todo. A Ilê, que foi o conteúdo especial deste Invasões Bárbaras, que vai chegando ao seu final. Eu abro os microfones para as considerações finais. Vou começar, primeiras damas, Paola Barra.
Ai, muito obrigada, gente. Eu adorei o conteúdo que eu produzi. Muito emocionada. Enfim, falei demais, é só um beijo, um queijo mesmo e até semana que vem.
Considerações finais pela ordem, nosso convidado está aqui com a gente mais uma vez, gravando este programa, Augusto Veloso.
Olha, muito obrigado, foi um prazer participar nesse programa sinestésico, com músicas, fotos, vídeos, foi realmente um prazer, assim, ainda mais por ser o programa 501, né, que prova mais uma vez que o Invasões Bárbaras é tão resistente quanto a calça jeans, e seguimos nessa. Boa noite.
Muito bem, considerações finais, Dudu Carvalho.
Muito obrigado pela companhia do ouvinte, amigos da mesa, Augusto. Augusto, volte mais vezes e até domingo que vem.
502 tá aí, Augusto.
É.
Pois é.
Semana que vem, domingo já. Volte mais vezes.
Pois é. Ouvinte, acesse o nosso site www.invasõesbárbaras.com.br. Lá em algum momento da semana você, ou da próxima, você vai ouvir este programa, mas você ouve todos os nossos programas anteriores. O site está atualizado, eu juro que está atualizado.
Você Confiamos em você.
Todos os nossos programas anteriores no nosso site. Foi, como sempre é, um prazer inenarrável. Eu te agradeço a audiência e nós nos vemos na semana que vem. Um abraço e tchau.
Programa Invasões Bárbaras. Produção e apresentação, Dudu Carvalho, Igor Costoli e Paola Barra. Convidado especial, eu, Augusto Veloso. Trabalhos técnicos de Thiago França.
Invasões Bárbaras. Músicas para derrubar o Império.